sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Eu sou o Iso Santos, começando aqui mais um Bate-Lata Podcast. Eu estou aqui, do meu lado aqui está o senhor Sérgio Rocha, mais conhecido no Brasil aí, né, como Sérgio, tecladista. Tudo bem, Sérgio?
Maravilha, Iso. Estou bem, graças a Deus.
Uma honra ter você aqui comigo, viu, meu querido?
A honra é minha.
Legal, legal. Bem... eu acredito que... Ah, deixa eu falar aqui. Galera, ó, você que já tocou com o Sérgio aí no Brasilzão, Recife, Bahia, Ceará, Nordeste, né, Sérgio? No Making Off a gente tava falando no Nordeste, né?
Ah, sim.
Certo. Que conheceu o Sérgio e tocou com ele aí, ó, deixa aí o seu comentário aí na descrição do canal aqui, tá bom? E aí, pra quem quiser acompanhar também o Sérgio nas redes sociais, no Facebook, está como Sérgio Rocha. Certo, Sérgio?
Isso, correto.
Legal, legal. Sérgio, vamos lá. O projeto aqui do programa é conversar sobre música, falar sobre a história, né? Contar toda a trajetória. Toda não, porque acredito que a sua trajetória deve ser bem longa, mas... Resumidamente, assim, contar a sua história. Por quê? Pra passar pro pessoal, os iniciantes, os intermediários que estão na música começando aí. É uma informação de qualidade, até mesmo pra aqueles que amam a música, né?
Sim, correto, Iso. Então, Iso, eu comecei, como todos sabem, eu comecei na igreja, né? No evangelho, meu pai sempre foi evangélico, músico da igreja. Então ali a gente começamos, ele influenciou muito a mim, né? E meus irmãos também. E aí a gente começou, né? Eu comecei a estudar, né? O meu primeiro professor foi o irmão G. Muitos conhecem ali do Sol Nascente, que hoje ele não sei por onde ele anda. E aí depois fui estudar com o pastor Rubens. E a gente veio naquela trajetória, né? Aí os meus 15 anos, aí a gente já começou já a conhecer mais a linha lá fora.
15 anos?
Eu tinha uns 15 anos.
Posso fazer uma pergunta aqui?
Pois não.
Te cortando. Lembra mais, você consegue ter uma ideia de que ano que foi essa fase? Qual época?
Foi em 88.
1988?
88.
Tá certo.
Aí em 89 eu comecei a tocar nas casas noturnas. Eu tinha 16 anos. Através de um amigo meu, o Cigano.
Cigano.
O Cigano, que tocou ali muito ali na Friuli ali. E ele que me levou pra tocar. A gente começou a tocar ali no Belval, né?
Na cidade de Barueri.
De Barueri. Ali no Belval, no Drinks Bar.
Drinks Bar.
Drinks Bar.
Meia de 89 e 90.
Isso, não, 89. Aí de 89 a gente fomos ali pra cidade de Osasco, né? Aí fomos tocar no Lady Dance. E dali que aí escorregou o negócio.
Foi embora.
Fomos pra lá e pra cá, né? E... Aí eu voltei em 90 para tocar na Renascer.
Renascer?
Na Renascer, lá na Lins Vasconcelo.
Olha, que legal. Isso,
eu tenho até uns amigos, tinha um Kadoshi lá, que eu toquei na banda Trode. Com o Rod Maia, o pastor Rod Maia.
Nossa, eu ouvi a Trode.
Acho que ele é pastor hoje, né? O Rod Maia.
Que bacana.
Então, aí depois eu comecei a gravar muito também, né? Já conheci os pessoal pesado lá de São Paulo, os músicos pesados, aí comecei a gravar nos estúdios, fazer baile também, que eu sempre trabalhei com baile,
sim,
né?
Sim, sim.
É, passei pela Santa Maria ali, Réveillon, né? É, aí comandei uma firma também de banda de baile, a Twist Eventos, por 10 anos.
Como é o nome da empresa, desculpa?
Twist Eventos.
Twister Eventos.
Isso.
Top.
E legal. A gente fazia casamento, né? Formatura. Então a gente conheceu bastante músico aí pelo Brasil afora, né?
Poxa, nasci na época errada, gente. Agora eu vi. Agora eu vi que eu nasci na época errada. Que bacana. Pode continuar, pode continuar.
Então, aí começou. A gente tocava muito, fazia baile, que no tempo a época era boa pra baile, né? Porque hoje em dia acabou as bandas de baile, né?
É, hoje tem bem poucas, realmente, bem poucas.
Bem
poucas.
Estão tentando voltar, né, isso? Tá voltando aí aos poucos, né? E em 98 fui trabalhar com o Pepeu Gomes.
Pepeu?
É, ele foi, quer dizer, ele veio trabalhar com a gente, que eu tocava numa banda de reggae, né? Do Herald Caribe. E era eu, ele, o maestro Tony Marshall, né? Que me levou pra tocar lá no... lá com o Herald, na Herald Caribe, né? E ali eu fiquei mais ou menos uns 3 anos tocando com eles ali.
Puxa, que legal.
Quer dizer, antes eu passei pela Lili Gonçalves, né? Em 94.
Certo.
Só fazendo Casa Noturna, né? Aí eu fazia a Lili Gonçalves, o Bastidores, que era do lado, né? E fazia o Chiquita Bacana e o Scandal lá, que era dela e do Pelé. Lá em Pinheiros.
Pinheiros.
É, a gente fazia 3 entradas em 3 casas.
Que da hora.
Era gostoso, velho.
Certo. É, a gente conversando antes de começar aqui, você mencionou o Café Piu Piu, é isso?
É, o Café Piu Piu, eu trabalhei com grandes nomes lá. Celso Pixinga, Faísca, Cuca Teixeira.
Vamos tentar trazer o Pixinga. Pixinga! Bem.
Então, eu tô por aqui, né? Na região, né? E é isso daí, Zô.
Certo.
Um pouco da minha trajetória, né?
Que bacana. Pouquinho, só um pouquinho, viu, gente? A gente saiu de 88 e paramos em 98, até onde eu entendi, certo?
É, não, mas aí, na realidade, eu vim até 2014. Até 2014. Aí de 2014, aí deu um... Aí eu voltei para a Assembleia de Deus, né? Aí, e sempre fazia Assembleia de Deus e fazia algumas coisas também, sim, fora, sim, né? Eu gravava.
É, o seu trabalho.
Isso. Aí agora a gente tá firme na igreja, né?
Graças a Deus.
E mudou muita coisa pra gente. Aí veio a pandemia, parou tudo também. O músico ficou, né?
É.
No chão.
Exato.
É, agora o pessoal tá tentando a voltar de novo, né? Então, Iso, essa daí é a minha trajetória. E eu tô feliz aqui estar com você aqui, que você também é um grande músico.
Obrigado.
E quero agradecer a vocês todos, os pessoal aqui de Jandira, de Barueri, que eu fiz uma grande amizade com os músicos, grandes músicos aqui, que saiu daqui também.
É.
E lá fora encontrei muita gente...
Da região.
É. Muitos músicos, trabalhando com vários artistas.
As pessoas não conhecem, mas essa região oeste aqui, nós costumamos dizer, né? Quando bate e conversa aquelas resenhas de músico, que é um celeiro de músicos, né?
É um celeiro de músico.
É, da mesma forma como saem muitos músicos profissionais de dentro da igreja, né? As igrejas, elas, sim, formam muitos músicos bons, né? É, e a região aqui, oeste, aqui também tem formado muitos músicos bons. Muitos músicos bons.
Sim,
renomados,
isso,
né?
Isso, exatamente. Tem muita gente boa aí pra fora aí que saiu daqui das igrejas. E os professores que eu vim encontrar muitos anos depois.
Muitos anos depois.
É, que ainda até comentei. Falei, tem muita gente que foi aluno de vocês. Hoje tá aí tudo trabalhando profissionalmente.
Na música. É, todos tiveram a sua influência, né?
Isso.
E Sérgio, aproveitando o ensejo aqui, suas influências musicais, cara?
A minhas influências, eu comecei em 84, porque eu sempre tive amizade com Moza, o maestro de Carapicuíba, né? Que é a influência do jazz. Aí ele sempre falava para mim estudar jazz. E veio essa influência na minha cabeça e ficou até hoje, rapaz. Até hoje a gente trabalha jazzisticamente, né? E ficou na minha cabeça, estudei jazz, né? E tudo influenciado pelo Moza, pelo Tony Marshall também, que eu conheci há muitos anos.
Que bacana.
É, todo o pessoal da velha guarda, né?
É, agora, hoje em dia vai ser o pessoal da velha guarda.
Então, e aí eles me influenciaram muito jazzisticamente, né? Então, eu estudei muito, toquei muito na noite, muito jazz, muito blues, né? Que a minha influência blues mesmo é o Herbie Hancock, né?
Ah,
aquele lá é sem comentário, é o Herbie Hancock.
É, gente, ó, pra vocês entenderem aqui, a gente tá falando de jazz, de blues, pra vocês terem um norte da conversa, nós estamos falando da década de 80 pra cá, tá? Nessa época, não sei se vocês têm total acesso, mas as influências musicais nessa época era muito... Era a época que começou a disco.
Isso.
E tal, mas antes disso rolava muito, muito jazz, né? Era o jazz e o blues, né?
O jazz e o blues.
O jazz e o blues eram ritmos que imperavam aí, dominavam tudo aí.
Sim, influenciou muito.
O funk também da época, né?
O funk soul, né?
O funk soul, o funk americano a gente fala, né?
É.
Funk americano influenciou muito aí, veio com a... Logo depois veio na trajetória disco, que é a mistura das músicas eletrônicas da época com as pegadas mais de funk, essas paradas.
Isso,
né?
Correto.
Muito bacana, muito bacana. Legal, Sérgio, legal, legal. Mais uma vez lembrando a vocês, tá? Pra quem quiser acompanhar, aqui no Estúdio Midioeste, @Midioeste, acompanha lá, @Estúdio Midioeste, acompanha lá, gente, acompanha lá os trabalhos que são feitos aqui. Aqui o seu sonho pode acontecer, tá bom? Isso aí. Cara, você gravou com muita gente, que eu sei, nós somos amigos, né? Posso dizer isso. Eu posso dizer isso. E você sempre comenta comigo algumas pessoas que você gravou. Nomes de pessoas, assim, músicos muito talentosos, né? E que hoje tem, assim, uma bagagem não só musical na estrada perante... os produtores e tudo mais, se tornaram produtores musicais, né?
Sim.
Um exemplo dele, o Prateado, entre outros músicos. Conta um pouco pra gente aí, cara, dessa história aí, dessas suas gravações.
Eu fui trabalhar através do Netinho de Paula, eu fui trabalhar na Gafieira Elite, no Rio de Janeiro, né? Passei uns tempos lá. E lá é outro celeiro também, o celeiro do samba, a galera do samba, é tudo ali. Então eles iam muito pra lá, o Prateado, né, o Rick Batera.
Rick Batera.
O Rick trabalhou com a gente lá no Herald, o Rick Batera, né, que é o saudoso Rick Batera.
Saudoso,
né?
Rick Batera.
Então.
Deixou um legado aí.
Aí lá na Gafieira passou muita gente, o Maestro Julinho, que tocava com o Jorge Aragão, muito meu amigo. Julinho Teixeira, ó, um abração pra você, amigão. Então o Julinho Teixeira passou por lá. Alcione, o pessoal da Alcione, né? Muita gente boa. Carlinhos Bororó. E as gravações eram o seguinte, Iso, quando sobrava as pontas, eu ia. Né? Os pessoal não. Não dá pra. Ô, Sérgio, vamos. E a gente fazia aquelas pontas de gravação, né?
Olha que legal. Vamos dizer assim, você já trabalhava como. Hoje em dia a gente chama de músico substituto, né?
Isso.
No caso. Ou apagador de incêndio, né?
Apagador de incêndio,
Quem
verdade.
Pode fazer aquele cara que resolve.
É.
Legal. E tem que ser, meu. E fala pra gente aí, como é que é? Como é que é esse apagador de incêndio, né? Porque...
não é fácil. É o seguinte, eu chegava no estúdio, tava escrito, aí rolava tudo, né? E no Rio de Janeiro, ali pra mim foi uma escola. A Gafieira Elite foi uma escola que eu tive o prazer de conhecer muitos músicos bons. Gravei muito ali no, com o produtor filho da Elis Regina, o João Marcelo, que na época ele tinha um estúdio lá no Rio de Janeiro. Ainda, eu não sei se ainda tem, né? Não sei se ele ainda está em São Paulo aqui.
Que ano que foi? Que ano que foi?
Isso foi, acho que 2000, 2001. Na década de 2000-2001.
Certo.
Então, sempre ia também lá no estúdio Lulu Santos, ali no Leblon, que ele tinha um estúdio no Leblon. E sempre a gente ficava andando por ali, né? E que ali é um celeiro musical do pessoal do jazz, MPB, é o Rio de Janeiro, velho.
Rio de Janeiro, é verdade. O samba, samba de gafieira, então...
É. Eles ali são os mestres, né? Então, aí, deixa eu te contar, no ano de 86, acho que eu tinha na faixa de uns 13 anos, eu ficava muito rodeando ali São Paulo, ali, eu ficava rodeando ali o Estúdio Dimensão. Ali eu conheci vários músicos pesados da época, né? E hoje são uma lenda, rapaz. Eu conheci o Mirandinha, né? O saudoso Mirandinha. Conheci o Julião Batera, que gravou com todo mundo da época, né? E o Darcio hoje, que toca com o Roberto Carlos. Então, na época, eu ficava muito rodeando aquele pessoal ali, né? Às vezes pegava uma ponta ali.
Certo. Quem tá envolvido.
Então ali foi influência para mim.
Sim.
Ali foi uma influência muito grande. Tá no meio daquele pessoal. E é o pessoal que lia muito, né? Não tinha esse negócio de chegar a orelhada, não. Ele lia mesmo tudo escrito. E o pau fechava ali.
Até porque esse assunto já foi pauta de uma gravação anterior com o músico Fera, que você acabou falando da banda dele aqui, o Baldo Kadoshi. Porque nessa época, a acessibilidade para conteúdo musical, ela não existia. Não tinha internet, existia o celular, smartphone.
Tirar a música era tudo na fitinha. Tudo na fitinha. Tinha que voltar de novo e quando ela enroscava, você tinha que com a caneta voltar.
Passava aquelas propagandas no meio da... né?
É verdade.
É.
Hoje tá tudo mais fácil, Luiz. Hoje você puxa o celular aqui, já tira tal música, já vem pronta na tua mão,
pronta,
né?
Pronta, mamãozinha.
É.
Tá certo. É isso mesmo, tá mesmo. E cara, pra poder ter, tipo, adquirir, né, toda essa bagagem dentro dos estúdios, gravando, ou nos shows, em turnês, todos esses eventos que você participou, tem um assunto que eu sempre pauto e eu sempre quero trazer pra você que tá iniciando mais uma vez, tá? Acompanha a gente lá, acompanha a gente aqui, tá? batelata@podcast. Acompanha a gente, porque esse assunto é um assunto de suma importância, chamado maturidade musical. Você não consegue adquirir bagagem ou estar no meio, né, de grandes músicos se você não tiver o essencial, que é a bagagem musical. E o Serjão vai explicar pra gente aí. Fala aí pra gente, Serjão. O que, que você pode falar um pouquinho dessa maturidade musical que você adquiriu, né, no decorrer dessa jornada aí?
Então, Iso, primeira coisa que eu recomendo para os pessoal que está chegando aí é o estudo, estudar. Estudar faz o músico. Ah, vou fazer um universinho, mas tem que chegar pronto lá. Porque, na realidade, o que dá bagagem é a noite. A noite dá bagagem para o músico. E o estudo, você mistura tudo, né? E sempre está ali estudando... a música tem que estar 24 horas em cima da pessoa, não tem jeito. Não tem esse negócio, pega o instrumento, toca um pouquinho, Não, isso não rola. Que nem o maestro que eu trabalhei com ele, o Tony Macho, igual eu trabalho até hoje com ele. Ele fala, velho, você tem que pegar, você tem que tomar café, tem que almoçar e jantar a música. Que nem o pessoal, que quando ele via que o pessoal tava fora de tempo, falou, véi, você tem que tomar um chá de pozole. Tony Macho, um abração pra você, meu querido.
Tô esperando você aqui, Tony. Tô esperando, hein, a minha ponte aqui, ó. Tô esperando você, hein. Vou te chamar.
Então, e hoje eu tô... às quarta-feiras eu tô fazendo ali, eu vou começar a fazer ali no Renovação, na Big, com o Maestro Agnaldo, né? Que eu já conheço ele há muitos anos, a gente tocamos no Belval junto. E agora estamos de novo aí com a Big Band Renovação, ali com o Paulo Silas, né? E a gente estamos aí, rapaz, estamos no trecho, né? Não para.
Legal.
Não.
aproveitando esse gancho, né, desse momento, que eu posso dizer assim, espiritual da música, o que você pode passar para essa mesma galera que tá iniciando agora? Porque como você explicou pra gente aqui, pra você que começou a assistir, ele já explicou pra gente aqui, começou a tocar na igreja, depois foi pra noite, né, profissionalizou-se como músico, porque começou a gravar, né, adquiriu toda uma maturidade musical, né, nesse decorrer. E a maturidade espiritual pra poder lidar com tudo isso, cara?
Isso você adquire, sim. Porque você passa a conhecer os dois lados da vida. É os dois lados da vida.
Ó, pra você que tá começando agora, presta muita atenção nisso. Você quer ser batera profissional? Você quer ser um músico profissional? Tá na igreja? Tá na igreja? Tá firmão? Tem a sua fé? Pega essa, hein? Pega essa.
Então, você tem que conhecer os dois lados da vida. Pra poder ter uma firmeza espiritual. Essa é a realidade. Muitos não querem aceitar essa realidade, mas é uma realidade. Você tem que ter os dois lados. Você tem que conhecer os dois lados da vida. Então, eu tive uma experiência com Deus pouco tempo atrás, né? E que nem hoje eu não toco mais na noite, né? Hoje eu estou no Evangelho, estou firme, graças a Deus. E não toco mais, tive uma experiência com Deus muito grande.
Sim.
E vou carregar essa experiência com Deus pro resto da minha vida. E tô firme na igreja. E de lá não saio mais, não.
Amém. Amém.
E Deus tem me honrado, hein?
Me honra.
Deus tem me honrado.
Sempre honra. Cara, você poderia contar pra gente um pouquinho a sua experiência que você teve, essa experiência espiritual? Pode passar pra gente?
Então, em 2016, eu descobri que eu estava diabético, né? Descobri que estava diabético. E aí vim empurrando, né? Levando a vida. E estava na noite, tocando para lá e para cá. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, deu aquela parada. E até eu comentava com a minha esposa, eu falava, vai voltar de novo as atividades e a gente vai pegar uma casa legal pra gente fazer aí. Né? E tava nessa expectativa, né? Aí quando foi em 2021, eu tive um problema no pé. Começou a inchar meu pé. E logo eu tinha voltado para a igreja, né? Eu estava indo na igreja do pastor Samuel, ali no Madureira, no Sol Nascente. Como você até já se chegou em lá.
Sim,
tudo.
Sim.
E aí começou a inchar meu pé. E o pessoal comentando, rapaz, cuidado, cuidado, se necrosar isso daí, você tem que cortar o pé. E aí eu comecei um dia peguei com Deus, falei, vou falar com Deus. Aí fiz uma promessa, ele e eu, homem da terra não. Não fiz promessa para homem da terra não, comigo e Deus. Aí eu falei, Deus, eu tô há 30 anos na noitada. 30 anos de noitada, não é pra qualquer um, não. Não é fácil, não.
É mesmo?
30 anos de noitada, já rodei esse mundão afora. Então, eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu não piso mais em casa noturna nenhuma. Não piso mais, não vou mais tocar na noite. Só vou tocar para o Senhor. Só louvar a Deus. Isso. Uma semana, meu pé fez isso, desinchou, cara. É uma coisa minha com Deus. Aí eu pensava, conversava com a minha esposa. Aí eu pensava comigo e conversava com a minha esposa. Falei, nós vamos viver do que agora? Porque o que eu sei fazer é só tocar na noite.
Música, é.
O que, que nós vamos fazer? Né? E aí as portas começaram a se abrir. As portas começaram a se abrir de uma tal maneira que foi uma coisa divina. As coisas começaram a se abrir. E Deus começou a me honrar. E graças a Deus, hoje eu estou firme nos pés do Senhor. E não pretendo sair, não. Não pretendo sair.
Forte.
Né? Que nem os colegas ligavam. Você já tá, vai rolar uma parada e tal. Vai parar, rolar uma parada com o Luiz Airão e tal. Não, não. Você tá ficando louco, rapaz, não sei o quê. Você vai viver do quê? Falei, não, eu não faço não. E que eu sempre fui uma pessoa, meu signo é aquário. E aquário, você sabe que aquário Aquarinha. Falou, tá falado e não tem, não volta atrás, não.
É uma palavra só.
Porque se eu não volto atrás com o homem da terra, imagino com Deus.
Com Deus, exatamente.
Né?
Exatamente. Aí a conversa deixa de ser séria.
Isso. Eu fiquei mais feliz.
Prioritária.
É, eu fiquei mais feliz que a minha esposa, através de mim, ela veio para a igreja também, né? Eu já conheço o evangélico desde criança, né?
Sim, sim.
Aí ela veio para a igreja também, se batizou semana passada.
Puxa, que bênção.
Passou pelo batismo. E estamos firmes aí nos caminhos do Senhor.
Exato. Sérgio, eu falei aqui que você é tecladista, mas na verdade você é multi-instrumentista. Isso eu posso falar. Quais outros instrumentos você tem conhecimento, assim, que você já toca?
É isso. É, a gente conhece, tem algum conhecimento também com contrabaixo, né? Mas o meu instrumento mesmo é piano, né? Na realidade eu sou pianista de jazz.
Pianista de jazz.
Isso, pianista de jazz. Então, como a gente usa mais o convencional, o teclado, né? Você não tem como estar carregando um piano, é todo lugar que tem um piano, né?
É.
Então, aí a gente fala teclado e tal, isso, aquilo. O contrabaixo, o violão, guitarra. Porque meu pai sempre teve esses instrumentos dentro de casa.
Certo.
Então, a gente, por obrigação, tivemos que aprender.
Ah.
Ter um conhecimento, alguma coisinha, né, desses instrumentos, né?
A primeira influência musical vem de casa.
Vem de casa.
Primeiro contato com o instrumento ali.
Isso, meu pai também, ele é músico, né? Ele foi um dos primeiros músicos aqui de Jandira.
Poxa, que legal.
Sim. Ele, os irmãos dele, né? Meus primos também. Toda a família do meu pai, todinho, tudo é musical. Se você chegar na casa deles, vai ter um violão lá, vai ter um teclado aqui, vai ter uma guitarra ali. É assim.
Que bacana.
Uma sanfona aqui, um acordeon, né?
Olha só. Então você segue uma linhagem. Filho de músico, isso. É músico.
É, isso vem do meu avô. Meu avô também era músico, né? Isso vem de longe, do pai dele lá da Alemanha.
Certo. Bem, poucas pessoas sabem, né? Até porque foi pouco divulgado, mas a gente já tive o prazer e a honra de poder fazer trabalhos com o Sérgio, né? Gravações. E com uma pessoa muito especial, né? Porque...
Luiz, eu fico elogiado, né?
Sim, uma dupla muito especial. Não somente o Sérgio, mas sim a esposa do Sérgio, né? A senhorita, ou melhor dizendo, a senhora, né? A senhora... Como é o nome da sua esposa?
Alessandra.
Alessandra. Por favor, dona Alessandra, vem aqui com a gente aqui. Vem conversar com a gente um pouquinho.
É, Alessandra Lima.
Alessandra Lima.
Prazer,
isso
Alessandra.
Aí, chega mais, sinta-se à vontade.
É uma honra participar.
Isso aí, vocês. Pode pegar o microfone. Muito bem, você pode se apresentar
pra
galera. Que isso?
Pode falar. Bom, meu nome é Alessandra, sou casada com o músico Sérgio. E também participo de algumas coisas musicais que ele faz. Eu canto também, sou compositora. E toco um pouquinho, mas não chego, né, nem perto do meu esposo, mas estamos começando. É isso aí, também canto na igreja, né? Estamos juntos, firme também, com Deus, na igreja.
Isso é bom.
E pretendemos continuar assim.
Então, é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Deus colocou no meu caminho e foi ali, igual os pessoal fala, tampa e a panela, né?
Tampa e a panela. Muito bem. E
a nossa briga é a briga musical. a briga musical. Errou o acorde, tá, não sei o que, volta ali. Não, opa! Desafinou um pouquinho, vamos afinar aqui. E assim.
Vamos acertar o.
É. A nossa briga é essa.
Então nunca briga, né? Então não tem briga.
É briga saudável, né?
Então não tem briga. Muito bem, gente. Eu já vi os dois trabalhando juntos, né? Há uns anos atrás, antes desse voto que o Sérgio fez, né? E foi algo assim, fenomenal. Eu costumo dizer que os músicos da igreja... as pessoas elas percebem isso, mas elas não sabem de onde vem. E não é que é engraçado, é interessante, porque o músico da igreja ele é diferenciado. Quando ele pega um instrumento para tocar, não é apenas um acorde brem, brem, patatá.
Não.
É sempre um sentimento através do acorde, seja o instrumento, seja a voz, seja uma tecla, seja um tambor. Né? E o sentimento faz essa diferença. E o que eu vi no dia que eu fui lá assistir vocês, né? Fui ser um telespectador daquele show, que foi um show, viu, gente? Não foi uma apresentação, não. Ficou muito notório isso. E não vamos dizer assim, puxando sardinha ou coisa parecida, né? Tem esse diferencial, apesar da senhora Alessandra, ela ainda não ter, naquela época ainda não tá... Né? Acredito eu, já estava na igreja já?
Não, eu fui o contrário, né?
Você pode falar no microfone. Pode falar.
Tá, eu fui o contrário dele. Ele veio da igreja, saiu da igreja e foi pro mundo. Eu não. Fui o contrário. Eu já vim da noite pra igreja.
Pra igreja. É. Certo, então não tô errado. E já rolava esse sentimento, né? E isso é muito bacana. Em outros lugares, onde nós também estivemos, eu tive o prazer de estar. Tocando com vocês, né? Inclusive na igreja do nosso querido amigo Pastor Samuel. O Pastor Samuel é meu amigo de longa data.
Sim, ele é pessoa maravilhosa. Ele, a Raquelinha.
Longuíssima data. Ele me pegou no colo. faz tempo. Né?
E eu cheguei lá através do Guiberto.
Guiberto foi meu primeiro, um dos primeiros mentores. Ele vai vir aqui. Guiberto! Você vem aqui, cara. Você vai vir aqui. O Egberto me falou uma frase uma vez, e eu não esqueço até hoje. Ele falou assim: você quer ser músico? Quero. Quer ser mesmo músico? Quero. Eu vou te ajudar. Vou te passar a primeira dica. Tenha intimidade com seu instrumento.
É.
Não precisa falar mais nada. Tem todo o tempo livre que você tiver, pegue no instrumento. Mexe no instrumento. Conheça seu instrumento. Né? E fica essa dica pra vocês aí, que tá começando bateria. É difícil eu dar dica aqui, gente. Geralmente eu deixo pros meus entrevistados, né? Passar essas dicas, porque eles têm muito mais bagagem do que eu. Mas fica a dica, você quer ser um grande músico? Conheça o instrumento que você vai tocar.
E zelo, né? E zelo.
E zelo, exatamente. Porque quando você começa a mexer, a cuidar daquilo que você tem, você começa a conhecer realmente... A qualidade do instrumento que você tem, né? Se ele é frágil, se ele é um instrumento de boa qualidade. E você consegue até, posso dizer até mais, você consegue tirar o som do instrumento, que muitas das vezes não é um instrumento de tanta qualidade, mas com uma qualidade que só você consegue tirar. Né?
Isso, você tem que ter zelo, como se fosse um filho, né? O instrumento como se fosse um filho.
Eu costumo dizer, Sérgio, também... Nossa, costumo dizer muita coisa, né?
Nossa.
Que o instrumento era uma extensão nossa, né? Sim. Daquilo que a gente sente. Não digo no momento, no dia a dia. Porque o Bal falou algo interessante aqui. Falou assim, poxa, como você se considera músico e você não ouve música?
Não tem como, né?
Não tem como. É impossível, né? Mesma coisa você falar, eu tô andando, mas cadê suas pernas? Onde tá?
É
impossível, né? Um precisa do outro. E esse que é o interessante, cara. Eu sou muito agradecido a vocês por estarem aqui, tá? No, nesse programa.
Nós que agradecemos.
Viu? Agradeço muito, tenho um respeito muito grande por vocês, admiro muito o trabalho de vocês, a decisão de vocês, então, porque eu também não sabia, gente, fiquei sabendo agora.
Foi surpresa.
Foi uma baita de uma surpresa, nem no making off estava, não estava.
Não, e ele me pegou de surpresa também, né? Porque na hora que ele me falou que tinha feito a promessa, que o pai dele já tinha sarado, eu nem sabia por quê. Ele me falou que tinha feito a promessa. Eu falei, o quê? E nosso trabalho, nossos sonhos, projetos.
Só que eu não pude falar para ela, senão ela ia...
Aí eu já fui, né, me adaptando também, junto também, com a promessa, né? Fazer o quê? Eu tô casado, também fui no mesmo embalo.
Que bom, que maravilha. Conta um pouco mais pra gente, conta um pouquinho mais como é que foi. Você ficou sabendo dessa promessa divina. E aí, mas pra você
não,
poder...
Não, eu fiquei feliz, porque eu não sabia que ele era um homem de fé assim. Né, que eu até achava, ele vai pra igreja, mas ele não tem aquele apego, não tinha aquele apego de oração, sabe, de crer. Aí eu fiquei feliz, porque eu falei, nossa, ele me surpreendeu também nesse ponto. Foi uma surpresa grande, porque eu vi o pé dele assim, melhorar da água pro vinho, e a gente já tava com medo, porque tomava chá, não melhorava, tomava remédio, não melhorava, fazia terapia, não, tratamento, não melhorava. E aí, de repente, melhorou, e ele me contou depois. Né? Então, eu falei, realmente foi a sua fé que fez isso com você, né? E eu sabia que isso para ele era uma das coisas mais importantes na vida dele, porque era a vida dele, né? Tocar na noite. E parece que quando ele fez esse propósito, aí começou a aparecer, chover convite. E ele resistiu, entendeu? E aí, por ele ter resistido, né? E aí sim que Deus honrou mais ele ainda, porque aí apareceu outras oportunidades no meio evangélico.
No meio, no gospel.
Isso.
Que bacana.
E não foi só para ele, para mim também. Tanto na minha área do meu trabalho profissional, que não é cantar, né?
Olha.
E também nisso também.
Você pode passar a falar pra gente a sua área?
Sim, quem me conhece sabe que eu sou advogada, né?
Sim.
Mas agora eu tô assim, meio dividida. Meu tempo na advocacia e meu tempo cantando com ele na igreja.
Os trabalhos.
Então tô...
Tá administrando.
Administrando os
Muito
dois lados.
Legal. Que bacana, bacana isso. Sérgio, pergunta para te fazer. Você mencionou pra gente aqui, né, que existem os dois lados da moeda, é o que eu posso dizer para você aqui, certo? Aquele cara que é músico e tá lá fervoroso na igreja tocando, e ele vive da música. E aí surge, isso é uma ocasião. Surgiu um trampo pra ele fazer, como você já foi músico, né? A gente fala de música secular, assim, né? Quando não tá tocando na igreja. Como você já foi músico e já esteve desses dois lados da moeda, tá? O que que você aconselha, principalmente, né? Porque você tem bagagem pra isso. Aconselha esse pessoal, essa galera aí, que às vezes tem até a intenção de fazer isso, a vontade, mas ainda não tem aquela maturidade pra saber como funciona.
Isso, eu tenho meu ponto de vista. Pela experiência que eu tive com Deus, não existe dois Deus. Existe um Deus só. E não existe servir a dois Deus. Ou serve um, ou serve outro. Desde pequeno que eu vejo falar e é uma realidade. O caminho é um só. Só tem um caminho. Ou Deus ou diabo. Essa é a realidade. Pela experiência que eu tive com Deus. Porque antes de eu ter essa experiência, a minha cabeça era outra. Não, quero tocar na noite e tal. Tenho que voltar a tocar na noite, senão a vida pra mim acabou. Não. Ao contrário, tá começando daqui pra frente. Não magoando ninguém. Longe de mim. Ah, tá, toca na igreja, toca lá fora. Por quê? Lá fora, você está participando, você está tocando lá, você está tocando num barzinho. Você está participando da... Você está participando da pessoa beber. Tudo de coisa ruim rola dentro de um barzinho. E não vê que é saudável. Não, não é saudável. Não é. Não é. Porque ali tem... Casais separados, com a vida toda bagunçada. Entendeu? E você tá ali, aquelas energias vêm para você. Não tem esse negócio, não, porque eu estou em espírito de oração. Está em espírito de oração num lugar de show, de... É difícil. É um assunto complicado, mas é uma realidade. Não existe dois Deus. Existe um caminho só. Pela experiência. Até, você pode até estranhar ver eu falando hoje isso daí. Porque um ano atrás, a minha cabeça estava diferente. Um ano atrás não, 6 meses, né, amor?
Não chegou um ano.
Uns 6 meses atrás. Você não via, você não estava vendo a hora de liberar tudo para a gente ir para o pau fechar na noitada. Mas depois dessa experiência que eu tive com Deus, eu cheguei na conclusão que não existe dois Deus. Ou servo Deus ou servo o diabo. Essa é uma realidade. Não podemos fugir dela. Então, essa é a minha opinião.
Certo. Dito. Dito pelo bendito.
Você vê, através de mim, trouxe a minha esposa para a igreja, se batizou.
Glória a Deus por isso.
Amém, 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 amém. Né?
E agradeço muito o pastor Samuel e a Raqueline. Primeira coisa, começou tudo pelo Guiberto. Fazia anos, eu acho que até você que passou meu zap pro Guiberto, você
foi,
lembra?
Foi.
Fazia anos que eu não via, até uns 15 anos que eu não via o Guiberto. Começou tudo por ele me arrastando dali. Vamos lá, Sérgio, vamos lá pra igreja, vamos, não sei o que. E eu olhava assim, ó. Eu não tô no pique de ir pra igreja. E tá, chega lá, aqueles hino, lá, Lulu, lá. E a gente quer aquela pegada louca da noitada, né? E aí, um domingo, eu falei, eu vou. Ele falou, vamos lá, tá o pastor Samuel, meu cunhado lá, você já conhece ele e tal. Aí fomos, aí eu levei a minha esposa. E eu lembro bem que a Raqueline falou uma coisa pra mim. Ela falou assim, que é a pastora Raqueline. Ela falou assim, o Samuel falou, Sérgio, você pode tocar bem como for, mas você precisa de uma cura espiritual que você nunca teve na sua vida. Uma cura espiritual. Porque era um cara perturbado, cara. Era um cara perturbado, muita coisa ruim da noitada. Se você tá na noitada, você recebe muita coisa ruim. É todo tipo de gente que vai ali. Então, e foi essa experiência com Deus, isso que eu falo para você. Sim, a pessoa quer pegar uma bagagem e tal, mas o lado espiritual da pessoa não é o mesmo. Não fica o mesmo.
Mexe muito.
Não é. Não é a mesma paz. Primeira coisa, já começa a bagunçar seu casamento. Já começa por aí. A noite, já começa a bagunçar os casamentos, porque o que tem de amigo meu que separou por causa de noitada, não é brincadeira, a vida é tudo destruída. Grandes músicos, você vê os caras tocando, lendo, coisa de louco, com a vida é destruída. A vida é destruída. É aquele ditado, não adianta ganhar o mundo e perder a salvação.
E perder a salvação, exatamente.
Até é chato.
Vai virar pastor, hein? Vai virar pastor.
Até é chato até a gente falar que eu tenho muito. Até é chato a gente falar essas coisas, porque eu tenho muitos amigos na noite. Muitos amigos na noite. Entendeu? A noite foi onde eu criei meus filhos, foi tocando na noite. Eu passei metade da minha vida tocando na noite. É 30 anos de noitada.
Eu ia falar isso agora.
É 30 anos de noitada.
30 anos de noitada.
E vim ter experiência com Deus agora.
Isso aí.
A experiência que eu tive com Deus.
Tudo na hora certa.
Tudo na hora certa, exatamente.
Na hora certa.
Ninguém fala, o Serjão tá na igreja? Não.
E é porque você nasceu no berço evangélico.
Eu nasci no berço evangélico. Toda vez que
Só mesmo pra ficar lá no teclado, né?
Isso, que a minha vida sempre foi a música. E ali o pastor falava que entrava aqui, saía aqui, tá bom, não sei o que, mas eu queria tocar e tal, rolar o som, isso, aquilo. E quando você tem a experiência com Deus, é outra coisa. Você começa a ver de outra maneira. É de outra maneira. A mesma coisa eu cito do Matos Nascimento. Joga sonzeira, fazer com o Paralamas. O cara tava na mídia junto com os caras. Com o Paralamas. Igual tem até vídeo dele lá no... No Faustão. Lá do Faustão, você vê, ele largou tudo. Você vê. E teve uma época que Deus... teve uma época que ele foi campeão de venda.
Sim, eu lembro.
Campeão de venda, só dava 90, Matos Nascimento.
Eu vou chutar uma média, 94 a 98, 6, uma coisa assim.
Até quando eu cheguei no Rio de Janeiro, acho que em 2000, 2001, eu e o Neto, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, aí eu vi o pessoal comentar, era só dava Matos Nascimento. Era só Matos Nascimento.
Verdade.
E Deus honrou ele. Deus honrou ele. A mesma, ele teve a experiência com Deus, igual eu tive a experiência com Deus também. E desse caminho eu não pretendo largar mais nunca. Até quando Deus falar assim, eu vou te levar, eu estou firme na presença do Senhor.
Amém, glória a Deus.
Amém.
Né?
Olha, gente, a proposta do programa, o nome já diz tudo, né? É bate-lata, né? É a conversa com batera aqui e na lata. É só verdade. É só verdade. E a intenção de chamar o Sérgio aqui não foi para colocar em pauta religião, nem nada disso, né? E sim mostrar para vocês que as pessoas, elas são sinceras, né? E quando a gente senta aqui para conversar aqui, bater esse papo, é muito surpreendente, porque sempre acontece algo que é difícil até de explicar. Como eu poderia imaginar que o Sérgio, em tão pouco tempo, 6 meses, né, Sérgio? Passou por algo assim tão intenso pra mudar 30 anos de história.
30 anos de história.
Resumindo, é isso, né? A minha, praticamente a minha idade de história, né? Aonde você disse, você criou seus filhos, você adquiriu seu sustento, né? E tudo, toda a sua bagagem,
muitos anos.
Conhecimento com música, produção, pré-produção e tudo isso, né?
Correria de turnê. Não é fácil, não.
Tudo isso. E parece algo... Eu vou dizer aqui, me corrija se eu estiver errado. Parece algo muito grande pra gente, né? Mas, como diz, pra Deus, né? Algo pequeno, né? Só precisou de um momento. Falar, ó, 30 anos, eu espero. Espero, vai chegar um momento que a gente vai conversar. Né?
Deus sabe.
E eu espero, né?
Verdade.
Esperou e rolou esse assunto. Muito bacana, obrigado. Muito obrigado mesmo por compartilhar isso com a gente, porque ele compartilha isso com você também, tá? Viu? Não é fácil. Não é fácil. Falar o que ele falou aqui não é fácil. Tem que ter muita coragem, tá? E muita bagagem pra dizer aqui. E Sérgio, seus amigos não vão achar chato não, cara. Tenho certeza. Se você é amigo do Sérgio e tá ouvindo ele dizer aqui o que ele disse aqui, não foi pra machucar você não, tá? É o ponto de vista dele, dentro do que ele viveu. Eu posso falar porque sou amigo do Sérgio, né? Até eu fiquei surpreso com o que ele tava dizendo aqui. Falei, eita, o Sérgio... né? Uou!
Mudou do vinho pra água, né?
Né? E esse é o poder da transformação, né?
Sim.
Deus sabe como faz, o Espírito Santo vem e convence, Deus sabe como faz. E pra mostrar pra vocês, né, que ainda não é o fim. E por incrível que pareça, acabou o show, acabou agora a noite, vai fazer o quê? E as portas continuam abertas.
Continua aberta.
Né? E graças a Deus por isso.
Você vê, 30 anos de noitada e eu sempre vivi de aluguel. Sempre vivi de aluguel. Você vê, e hoje, graças a Deus, né, a gente tem nosso cantinho, nosso canto. Deus preparou para nós.
Foi sim. É, foi uma pergunta até, eu fiz até discretamente. Falei, Ale, mas lá é de vocês, né? Ela é, nossa, que legal!
É, o testemunho legal. A gente tem que falar, né? Tem que, quanto testemunho, quanto mais você fala, mais Deus abençoa. Então, o testemunho tem que ser contado.
Tá certo. E o testemunho dos santos, ele serve pra, pra edificar a fé de quem tá ouvindo, viu? Biblicamente é isso mesmo. Puxa, gente, muito feliz. Obrigado por mais uma vez, tá? A presença de vocês aqui, essa... Eu me sinto muito honrado em ter amigos, né? Não somente pessoas, artistas renomados, né? Como já passou por aqui, por essa mesa aqui, nesse bate-papo. Né, me honrando aqui, mas os amigos, porque os amigos, eles sempre chegam aqui com uma novidade, e nunca é uma novidade triste, né, algo assim, você fala, nossa, ah, sim, não, é sempre, meu, que legal, né, e isso que é bacana, extraordinário,
sim,
né, o Lê Batera... O Lê Batera Arte, gente, ó, acompanha ele lá, hein? Patati Patatá, foi a música que ele fez pro filho dele, passou aqui, ele explicou. Acompanha a gente aí nas redes sociais, batelata_podcast, acompanha aí pra saber a história do porquê ele gravou essa música. Ele não gravou pra fazer merchan, não. Muito interessante e muito forte, hein? Muito forte. Ele veio aqui e contou a história. E na hora, eu não sabia. E nós somos amigos de longa data. Né? E foi tipo assim, quê? Como assim?
Pra ver que não foi nada ensaiado, né?
Nada, tudo... não tem ensaio, não tem. Né? Não tem. Pra vocês aí, vão vir outros artistas aqui. E pra conversar, né? Comigo a gente ter esse bate-papo em aberto. E são quatro perguntas chaves que eu sempre faço e deixo o artista se expressar da melhor forma. Né? Primeiramente, a história dele, porque todos têm um contato com a música. Você, na sua casa, em algum momento já se pegou ouvindo aquela música que você mais gosta, não interessa o estilo, não interessa o gênero, a música, e de repente você tava com a panela ali, ó, pegou a panelinha e tava lá, ou se não, tava aqui, ó, batendo palma, ou aquele pezinho maroto acompanhando a música, hã? Hã? Pois é, bate lá, até isso aí, gente, é isso aí. Primeiro contato musical com a música, né, com o instrumento, todo artista tem, né? Começa Sim. por aí. E aí vem a história, e aí pergunta, a gente sempre procura saber mais, o máximo que o artista puder também falar, né? O que tiver, o que ele tiver autorização para dizer. E aí vem as perguntas básicas, que são a maturidade musical, que todo mundo precisa ter, para você que tá iniciando, tá? Aí a sua vida musical tem que ter isso como lição de casa, o que é maturidade musical, né? E a maturidade espiritual também, justamente por conta dessas experiências que são contadas aqui, como o Sérgio já trouxe pra gente aqui. Beleza. Ale, o Sérgio deixou uma frase aqui, ele contou uma história, na verdade, né? Contou uma parte de um momento de vocês aqui. E foi bem interessante, que até é difícil de a gente ouvir isso, né? Quando vocês foram pro cantinho de vocês e tal, você falou pra ele assim que na casa de vocês, vocês preferiam ter mais instrumentos do que móveis? Explica isso aí pra gente, como é que foi essa frase. Você pode repetir, por favor?
Sim, foi verdade. Na realidade, ele pensou que eu fosse implicar, porque ele chegou lá com um caminhão de instrumento musical. Aí eu percebi, mas tá faltando uma caixa aqui, você não trouxe a caixa que você quer ouvir na foto. Pode... Aí eu falei, ele falou, mas não cabe, essa casa tá muito cheia já, não vou nem ter onde colocar esses instrumentos. Eu falei, qualquer coisa a gente vende os móveis e coloca seus instrumentos. Foi mais ou menos assim a história, né? Aí ele ficou feliz da vida, que da maioria das pessoas que ele conheceu, era difícil, era uma implicância constante, né? Sobre instrumento musical em casa, eu já não ligava, né? Tirava até foto do lado das caixas de som, do lado da mesa, da potência. Então, nosso sonho sempre foi montar um estúdio também em casa. Nisso eu compactuo com ele, né, amor?
Sim, com certeza. Então, Isa, eu só tenho a agradecer a Deus pela esposa que Deus preparou para mim. E a mulher sábia edifica o lar.
Edifica.
A tola destrói.
Com as próprias mãos.
E é bíblico, né? É bíblico. Isso é bíblico.
É, tem que sempre estar com alguém parecido, né? Personalidade, os sonhos, os projetos tem que ser parecido aí. Nós nos encaixamos nesse ponto musical, né? E também nos outros também. Mudou tudo, graças a Deus. Já são 5 anos. Estão indo para 6 anos, né, amor?
Sim.
Que bacana, que bacana. Gente, que lindo isso. É lindo, é lindo. Sim. Né? Posso... Acredito que é o sonho de muitos músicos, né? Sejam homens ou mulheres, né? Ter essa... compatibilidade, né? Muito bacana, gente.
Sim, graças a Deus.
Chegamos ao final. Chegamos ao final de mais um programa. Gente, muito obrigado. Me sinto muito honrado de ter vocês aqui comigo hoje, tá? Obrigado por terem disposto do seu tempo, que eu sei que o tempo é algo muito valioso.
Nós que agradecemos.
Tá bom? E deixo aí aberto para vocês agradecerem aí os seus amigos, apoiadores.
Sim, eu queria agradecer o pastor Josias, a esposa dele, a pastora Lucimara. Queria agradecer o maestro Agnaldo, que me fez o convite de estar nas quarta-feira na Big Band Renovação, lá na Alphaville. E assim a gente estamos aqui. Dia de quinta-feira e domingo eu estou lá no Maria Helena, com o pastor Josias, Assembleia de Deus Madureira. E eu espero você lá, congregando com a gente lá. Tá
isso
bom?
Aí. Mais detalhes: Facebook Sérgio Rocha.
Isso.
Isso aí, adiciona ele lá no Face, já pergunta pra ele, já entra em contato com ele lá, gente.
Ô, rapaz, tô esquecendo aqui também, não posso esquecer de agradecer o pastor Osmar. O Samuel, o Guiberto, os pessoal que foram influenciados na minha vida sobre a minha volta pra
pastora
igreja.
Pastora Raqueline!
também o Evandro, rapaz, um grande amigo meu, o Evandro, a Lázara, a cantora Lázara. Isso, a Lázara Brandão, eu queria agradecer. E são pessoas que influenciaram na minha vida sobre a minha volta para a igreja. Então, queria agradecer todo esse pessoal.
Certinho, sintam-se abraçados. O pastor Samuel e a pastora Raqueline já foram meus pastores, hein? Já
sim,
foram meus pastores,
benção,
também.
Né?
Sim, são maravilhosos. São uma benção.
Muito bacana. Bem, chegamos ao final. Tchau, gente!
Tchau, tchau! Até a próxima!
Até a próxima!